Marca Mártires.
Olha, logo no iníciozinho de hoje do programa, nós falávamos sobre o início de uma grande festa, a maior festa de nossa região, a maior festa de Alagoas, né? A maior festa religiosa e uma grande festa com shows de artistas populares, conhecidos e amados, né? Então, vamos falar sobre Bom Jesus dos Navegantes, vamos falar sobre esse momento histórico que é a assinatura da Ordem de Serviço da Ponte Penedo Neópolis, aqui em Penedo, sábado, dia 13, a partir das 10 horas da manhã, lá no Largo de São Gonçalo. Vamos falar sobre vários assuntos ligados aqui à nossa cidade. Então, agradecer a presença do prefeito Ronaldo Lopes aqui conosco, nos estúdios da 97, no Lance Livre. E eu quero começar falando sobre luz, né? Porque essa iluminação de ontem, mostrada aí, a iluminação lá da Lagoa do Oiteiro, né? Ela realmente representa um avanço, porque desde ontem que as pessoas dizem, olha que legal, recebi mensagem aqui no WhatsApp dizendo que Deus abençoe o prefeito, porque ele iluminou isso aqui, a gente tinha muito medo de andar por aqui e agora está tudo iluminado. Então, um momento especial, né? Prefeito Ronaldo Lopes, muito bom dia, obrigado pela presença no Lance Livre.
Bom dia, Marta, bom dia, ouvintes da Penedo FM, bom dia a todo o povo do Baixo São Francisco, né, que está aí ligado na Penedo FM. Realmente, Marta, é gratificante, né, a gente ver o resultado de um trabalho demonstrado através de comentários nas redes sociais, através de telefonemas, através de pessoas que a gente encontra na rua, que um trabalho que foi feito aparentemente simples, vamos dizer assim, né? Não é tão simples, mas aparentemente simples, não é uma grande obra, mas aquela área do fórum todo foi uma área que cresceu. Tem um fórum que é uma instituição da maior importância para a nossa cidade, tem um dos postos de saúde mais movimentados na área de saúde de Penedo, atende o Oiteiro, atende o Jatobá, atende a Santa Cruz, né? Ali na Lagoa, como chamam na Lagoa, né? Tem a Cresce Cria, que fica ali, tem a sede da OAB, quer dizer, um local como aquele era simplesmente, ficava às escuras à noite, simplesmente não tinha iluminação, certo? Nós colocamos lá mais de 10 postes, colocamos...
Vários casos de violência que a gente noticiou aqui ao longo dos anos.
Porque as pessoas se deslocam, vamos dizer, do Jatobá para a Oiteiro, né, do Oiteiro para Santa Cruz, e eles teriam que se passar naquela região, que era uma região escura, perigosa e insegura, né, sujeita a assaltos, como são registrados aqui na própria rádio. Então, conversando com as pessoas, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, Marta, procurando fazer ações exatamente que as pessoas pedem, né? As pessoas procuram. Então, se elas pedem, é porque elas acham necessária, elas acham importante. Então, nós sentamos com o presidente da CIP, né, que é a Superintendência de Iluminação Pública, o Ricardo Araújo, que, aliás, está fazendo um grande trabalho com toda a sua equipe. Ele montou uma equipe sensacional. Essa equipe, você vê, só para dar um exemplo, eles montaram a iluminação do Penedense, né? Vamos falar muito em trazer uma empresa para montar lá. Nós mesmos fizemos, a CIP fez a iluminação do Penedense. Colocou os refletores, colocou os postes, né? E nós já vimos jogos aí à noite, que era um grande sonho dos penedenses. E dessa vez, eu passei lá ontem, né? Eu tinha à noite eu tinha que participar da posse dos conselheiros, então não pude à noite, só passei depois da posse, passei por lá para ver aceso, né? E realmente achei sensacional. Mas eu fiz um filmezinho ainda dia claro, vendo que os postes novos estão todos lá, tudo funcionando. E realmente passei já umas 10h30 da noite ontem e vi o resultado fantástico. Encontrei até algumas pessoas que estavam andando lá e essas pessoas mostravam a satisfação com o resultado dessa iluminação lá da Lagoa, né, lá do fórum, que foi uma ação muito importante da CIP, a Superintendência de Iluminação Pública nossa, que fez essa ação. E ontem eles ligaram todas as luminárias, todas de LED, e realmente a realidade é outra, a transformação, né, na vida daquelas pessoas que usam aquela área ali. Então eu fiquei muito feliz com o resultado, com o que as pessoas colocaram aí, da satisfação que eles demonstraram, né? E quero dizer que eu vi nos comentários, a maioria dos comentários de satisfação, viu, mas também havia algumas cobranças importantes ali. Eu estava vendo as cobranças da praça da Mata, do Vale da Marituba, que é uma coisa absolutamente necessária, entendeu, Marta? E é o que eu digo, vários prefeitos, é como o caso do fórum, quantos prefeitos passaram por aqui e aquele fórum era escuro, né? Então é mais uma transformação que nós fazemos. O Mata Atlântica também, quantos prefeitos estiver aqui não fizeram, precisa fazer, eu vou fazer. Vou fazer. Então eu já determinei para fazer o projeto. É uma praça enorme, enorme, né? Mas realmente nós vamos fazer inicialmente a iluminação e posteriormente nós faremos a urbanização da praça. Mas eu senti que é mais importante do que urbanizar a praça agora é fazer a iluminação da praça toda, porque não é só a praça, são as ruas, como tem as casas, tudo. A iluminação vai ter reflexo na vida das pessoas ali. Então nós já determinamos fazer o projeto e assim que o projeto estiver pronto, nós vamos comprar o equipamento e vamos fazer a iluminação da praça da Mata Atlântica.
Porque praça é como calçamento.
Sim.
Né? Quando você faz uma, todo mundo quer praça. Tem que ter praça também, porque até porque nós temos muitas localidades que precisam de ter essa área de lazer.
É verdade.
É qualidade de vida, né?
Qualidade de vida para as crianças, uhum, né? Para os idosos e para as pessoas de um modo geral. Porque as pessoas, quando não têm uma opção de lazer como essa, dia à noite, por exemplo, chegam do trabalho, por exemplo, e ficam sentados na frente da televisão, sem falar com ninguém, né?
E no calor que está fazendo, qualquer
ventinho
é bom.
E sem interagir até com os vizinhos, né? Então a praça possibilita isso. Então nós temos avançado muito, infelizmente, porque isso. Nós temos que ver que prefeituras, prefeito é uma sequência de uma gestão para outra. Mas vamos ver, se você analisar antes de mim, não tinha ninguém fazendo praça. Né? É como é esse calçamento que nós fazemos dessas ruas sem saídas, né, dessas vias. Já fizemos mais de 23 localidades que transformam a vida das pessoas. Né? Mas se cada prefeito anteriormente viesse fazendo 5, 6, 7, né? Então, como não foi feito, eu tenho que fazer 20, 30 até, e vou fazer até não ter nenhuma mais. Todas elas vão ser calçadas, porque é um absurdo que essas pessoas vivam, né, numa situação como aquela, né? Porque principalmente quando você tem uma rua sem saída e tal, a água, ela não tem para onde escoar, né? Então se permanece ali a situação de lama, e então nós temos trabalhado muito nesse sentido, porque sentimos que essas ações melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, Marcos. Então nós vamos continuar nessa linha, né? Iluminação, calçamento, praças, certo? Tudo que diz respeito à melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Perfeito. No próximo sábado, esse é um dos principais assuntos, não apenas em Penedo, mas na nossa região, no estado de Alagoas, em todo o estado de Sergipe. É uma repercussão muito grande da solenidade que vai acontecer no próximo sábado. Inclusive o ministro Renan Filho fez um vídeo ontem convidando todo mundo para vir a Penedo para participar dessa solenidade de assinatura da ordem de serviço da ponte Penedo-Neópolis. É um sonho que realiza, né? Uma pessoa estava dizendo para o Christian, eu estava na barriga da minha mãe, ele está muito novo ainda pela barriga da mãe desse, porque deve ser em torno de 30, 40 anos, e esse sonho tem muito mais. Né?
É um sonho antigo.
Tem muito mais de 50 anos isso. Então, é um sonho antigo que está se tornando realidade agora, sábado, com a assinatura da ordem de serviço aqui na cidade de Penedo.
É verdade.
Caminho longo, né?
Longo. É um sonho antigo.
Caminho longo.
Não só de Penedo, mas de Neópolis também, né? Não só de Penedo de Neópolis, mas de toda a região do Baixo São Francisco Alagoano e Sergipano, porque essa ponte significa desenvolvimento. Né? Eu cito só um exemplo aqui, eu até citei na rádio de Neópolis ontem, a interligação entre Petrolina e Juazeiro. Né? Fez com que as duas cidades funcionassem como uma grande cidade. Né? E só fez crescer e desenvolver Petrolina, só fez crescer e desenvolver Juazeiro. Né? Então é um ponto de desenvolvimento da região como um todo. E eu fico muito feliz, porque realmente, como você disse, é uma história antiga. Eu vi a luta de meu pai quando foi deputado estadual. Ele fez vários pronunciamentos, apelos, solicitações, né, para que Penedo pudesse ter essa ponte. Infelizmente, ele não conseguiu no trabalho, né, político dele naquele momento, mas realmente ele e outros políticos não também, é, né, aqui da cidade.
Dema,
né?
E
muitas vezes esse trabalho foi feito, né, pelos políticos de outras gerações também. E finalmente essa geração nossa está conseguindo realizar esse sonho. Agora eu queria aqui publicamente dizer que essa ponte não sairia se não fosse o senador e ministro Renan Filho. Desde o começo, quando nós falamos com ele, quando solicitamos a ele, que ele se empenhou. Né? Então eu dizia, eu fiz as contas agora, há 10 anos atrás, o Renan Filho era deputado federal. Repare bem, deputado federal, né? Então, no gabinete dele, fizemos um anteprojeto aqui na cidade, um estudo, né? Um estudo que realmente permaneceu, o estudo, as coordenadas. Trabalhamos aí eu, o Romileta, outros engenheiros aqui de Alagoas, de Penedo, e o estudo foi acatado, né, pela empresa para fazer o projeto. Só que faltava recursos. Né? Então eu fui bater no gabinete do deputado federal Renan Filho. Aí ele disse, não, eu realmente negócio para futuro, né? Vai botar uma emenda aí para isso, mas é importante. Tem que olhar o futuro, deputado. Aí ele disse, não, eu coloco a metade do valor do projeto. E aí eu saí de lá, fui direto no gabinete do senador Renan Calheiros, que é o pai dele também, que ele nunca tinha negado nada para Penedo, e foi só eu pedir, ele também concordou em colocar a metade. Então esse projeto foi fruto de emendas, metade na época deputado, né, Renan Filho, e do senador Renan Calheiros. Então aí foi feito o projeto, né, e aconteceram várias tentativas de executar o projeto. Né. O senador Renan chegou a colocar uma época no orçamento, uma parte, né, mas foi naquela virada do impeachment, né, aquilo tudo e tal, e terminou não consolidando. Né. Posteriormente, o já governador Renan Filho me chamou lá e disse que ia fazer a ponte. E anunciou pelas redes sociais, eu fazia a ponte de Penedo com recursos próprios. Foi quando ele, né, fez aquele empréstimo, tudo isso. E aí, na outra semana que ele falou nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, inaugurando a ponte, a segunda ponte de Propriá, disse que ia fazer a ponte aqui para atender ao presidente Fernando Collor, né? Aquilo criou um certo dificuldade, porque nós estávamos perto de já tocar pelo via Estado, e o presidente dizia que ia fazer nacionalmente. Só que eles não colocaram nem no orçamento, não chegaram. Então, realmente, e o Renan Filho me disse, Fernando, eu não vou brigar para fazer a ponte. Eu já anunciei e estou pronto para fazer. Agora, se o presidente, né?
Tinha dinheiro no caixa do Estado, né?
Tinha. Depois ele fez vários programas, diversos, tudo, mas um programa que ele queria fazer era a ponte. Mas aí, graças a Deus, né? E aí nós temos uma grande sorte, sorte e contribuição. Primeiro porque nós contribuímos em Penedo com uma expressiva votação ao senador Renan Filho. Ele teve aqui 70% dos votos. Você vê como é importante. A pessoa tem que entender que tem uma força muito grande. O voto da pessoa tem a capacidade de fazer transformações numa cidade, na vida das pessoas, na educação, na saúde. Então é importante que a pessoa veja quem é o candidato. Então nós não tínhamos dúvidas em relação ao senador, eleger senador Renan Filho. Depois do governo que ele fez, um governo transformador, um governo que foi diferenciado, né? Avançamos nas estradas, avançamos na educação, na saúde. Ele realmente merecia. E Penedo, inteligentemente, votou maciçamente no senador Renan Filho. Ele foi eleito e ele é uma pessoa muito reconhecida. Não chegou a assumir porque o presidente Lula chamou ele para ser ministro e o ministro dos transportes. Uhum. Então, quando eu liguei para dar os parabéns a ele pelo ministério, quando eu liguei para dar os parabéns por ele assumir o Senado, eu já fiz a cobrança. Eu digo assim, agora é a oportunidade que o senhor tem de fazer a ponte de Penedo. Ele disse, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso, mas é mesmo, chegou a hora, vamos fazer, né? E realmente ele fez a adequação do projeto, que naquela época já tinha alguma evolução para hoje, adaptou para a forma de trabalho do DENIT, né? Que é o DENIT que está em base das pontes, das estradas, para o Ministério do Transporte. Ele fez essa adequação e depois chamou a nós prefeitos, chamou a bancada de Alagoas, a bancada de Sergipe, o governador de Alagoas, o governador de Sergipe, recebeu apoio dos governadores, apoio das bancadas, né, para consolidar esse sonho de construir essa ponte, né? E aí fomos a Brasília e lá ele lançou a licitação. Estávamos lá, eu representando Penedo, estava o Célio representando Neópolis, estava o prefeito de Santana do São Francisco, né, já com os governadores, com as bancadas, né, e ele assinou a licitação. E agora ele vem a Penedo, né, pessoalmente, vem com os governadores de Sergipe, o governador de Alagoas, para assinar a ordem de serviço. Quer dizer, agora já é a realidade do sonho dos penedenses, dos neapolitanos, né, de todos nós do Baixo São Francisco, que se transforma em realidade. Agora é só uma questão do tempo de construir essa ponte. E esse tempo, até...
É 3 anos, né?
É 3 anos, né? Uhum. E esse tempo, eu conversava recentemente numa reunião com os empresários de Penedo e chamava a atenção deles. Vocês estão preparados? Já imaginou quanto recurso vai correr dentro da cidade, dentro do comércio, sabe? Porque uma ponte é uma grande obra. E uma grande obra você precisa de pessoas especializadas. Essas pessoas especializadas em construção de ponte vão morar aqui em Penedo. Elas vão comprar aqui em Penedo. Elas vão gerar emprego também aqui em Penedo, né? Então é isso que eu estou chamando a atenção. E é uma das causas que eu trouxe para cá o SESI Senai, para capacitar pessoas para serem empreendedores, para serem funcionários, porque a nossa realidade vai mudar durante a construção da ponte, em função da geração de emprego e da injeção de recursos que vai haver aqui na cidade e na região, e vai mudar depois que a ponte estiver pronta, porque vai possibilitar uma logística para a indústria, para o comércio, para a distribuição, né? E principalmente para o turismo. Porque essa ponte vai tirar o único obstáculo que tem hoje nessa ligação das cidades nordestinas pelo litoral. Você pega lá de Salvador, você pega a linha verde, você pega de Salvador para Aracaju, né? Você pega de Recife para Maceió, né? E infelizmente quando você sai de Maceió para Aracaju, você tem essa dificuldade de passar aqui, você tem às vezes que se deslocar para a BR-101 para poder passar pela ponte lá de Propriá. Então isso vai acabar. Nós vamos ficar realmente, Penedo vai ficar no centro da ligação dos litorais, que tem se desenvolvido assustadoramente com o turismo. Maceió quem anda por lá, quem foi lá esse ano final, viu que é a cidade mais procurada do Nordeste. É gente na rua, geração de emprego, apesar de Maceió ter vários distritos industriais e também no entorno, Marechal, Rio Largo também, o maior gerador de emprego e renda lá é o turismo.
Eu estou recebendo aqui, por falar, a mensagem é a seguinte: por falar em estradas e pontes, parabéns prefeito Ronaldo Lopes pelo excelente trabalho, facilitando a vida de todos. Bom também para a nossa Pindorama, facilitando o escoamento dos nossos produtos, Pindorama está com você. Uma referência também a outra ponte aqui, né? A ponte do Manimbu, a estrada, né?
Ela ficou famosa porque disseram que era uma ponte que estava construindo e que ligava nada a lugar nenhum. Né? Você vê que hoje a Pindorama, cada ano bate recorde de produção. Cada ano aumenta a produção. Quer dizer, essas duas estradas.
Os produtos, né? Tudo, né?
Está diversificando. Agora, dia 1º de maio, fui lá, eles inauguraram mais duas indústrias, né? Só faz crescer a Pindorama, e isso tem reflexos importantes, porque nós temos vários povoados que estão na região do Pindorama, tá? Palmeira Alta, Santa Margarida, Conrado, Prosperidade, Imbira 1, Imbira 2, né? Então esses povoados estão também crescendo da mesma forma que a Pindorama vem crescendo como economia, né? E como indústria. E essa é uma indústria, principalmente a indústria do álcool e do açúcar, que tem toda a influência dentro de Penedo, porque nós perdemos a Paísa, infelizmente, né, que funcionava aqui dentro, mas ganhamos a Pindorama, que fica a menos de meia hora, 25 minutos, né, daqui para Pindorama. Então, realmente, essas são obras estruturantes, estradas, pontes, que modificam o desenvolvimento de uma região. Você lembra, eu não lembro bem qual era o nome do presidente, que ficou famoso, porque ele dizia, governar é abrir estradas.
Não sei se ele vai... Não foi o ministro Mário Andreasa?
Andreasa também, mas...
Isso, né?
É abrir estradas, porque realmente estradas e transformam. Então, Penedo vem evoluindo muito na sua infraestrutura. Então, nós temos essa estrada que diminuiu a distância em 20 quilômetros para Maceió. Né? Nós estamos... O estado está terminando de recapear São Sebastião para Penedo, né? Essa estrada agora daqui de Penedo até Barra de São Miguel, ela está se transformando numa estrada federal, vai ser uma BR, uma rodovia federal, né? A parte do Sergipe também, porque para fazer a ponte, o DENIT precisava que as estradas que chegassem na ponte fossem estradas federais. Então,
Ele vai unir isso aqui pela linha verde e vai ficar mais rápido para Aracaju também.
Também. Então, ele transformou, né, em estradas federais para que a ponte pudesse ser construída. Então, foi mais uma ação do senador, do ministro Renan Filho, demonstrando que ele realmente, esse sonho dos penedenses é um sonho dele também. E eu quero realmente enaltecer toda a dedicação que o Renan Filho teve a Penedo para realizar esse grande sonho nosso.
Eu conversava com o prefeito de Neópolis, Sérgio Zequinha, o pessoal de Neópolis está todo mobilizado para participar, e muitos prefeitos de toda a nossa região já confirmando presença aqui nessa solenidade que acontece no sábado, lá
verdade,
no Largo de São Gonçalo, a partir das 10 horas da manhã, para que essa ordem de serviço seja assinada. Aí as pessoas já começam a enviar as perguntas, né? O canteiro de obras, quando é que vai ser instalado? Se é só porque é ano político que vai haver essa assinatura? Esses são os principais... Como é que a gente trabalha na construção da ponte? E os currículos, né, Cíntia? Como responder essas perguntas, prefeito?
Olha, algumas delas dá para responder. Outras ainda não, né? Vamos ver como é que coloca currículo, tudo. Tem que esperar a empresa chegar aqui, instalar o canteiro de obras, né? Vai haver um tempo ainda entre o início total, né? Porque a licitação, ele permite que a empresa sugira algumas adequações que podem tecnicamente melhorar o projeto. Então, ele tem um prazo para isso. E quando eles chegarem aqui, realmente vai abrir, vai haver a abertura dos empregos, né? Aqueles que podem ser ocupados por penedenses, neapolitanos, pelo povo dessa região. Então essa pergunta não dá. Mas para responder totalmente, mas a questão da ponte em si, ela ficou muito interessante, porque é uma ponte que você vai ver de Penedo e vai ver de Neópolis. É uma ponte que não passa dentro das áreas urbanas, mas ele passa muito próximo da área urbana de Neópolis e da área urbana de Penedo, né? Isso vai facilitar.
Uma dúvida que as pessoas me perguntam: a cabeceira em Sergipe é naquele monte ali onde havia aquele restaurante? Vai ser ali mesmo?
Ali mesmo, ali, né? Mesmo. Exatamente aonde chega a estrada, né?
Exatamente, onde chega a estrada de Neópolis a Aracaju.
É.
Mas aqui em Penedo, aonde a ponte sai?
Olha, ela sai após aqui a estação de tratamento de esgoto de Penedo, certo? Ela sai ali pelo projeto que eu trabalhei inicialmente, pré-projeto, vamos dizer assim, ela subia ali e saía lá na estação da CEAL, mas o IBAMA,
uhum,
que foi quem aprovou a licença ambiental, ele verificou que ali tem várias nascentes, no Arizona, aquela parte dali, né? Então, ao chegar na estrada Euclides da Lino, ela entra um pouco em direção à Ponta Mofina, né? Para depois então subir e vai sair lá na Cerquinha das Laranjas.
Cerquinha das Laranjas.
É. Uhum. Onde vai chegar aqui do lado de Penedo, é na Cerquinha das Laranjas. Essa modificação foi feita pelo IBAMA em função da questão ambiental. Vai ter uma rotatória ali. Certo?
Então, aí você ou segue para a L101 Sul, em direção a Piaçaba Sul, ou você vem para Penedo e pega a L105 ou a L110.
Exatamente.
Uhum.
Para Arapiraca, né?
Ou para Pindorama. Para Arapiraca.
É verdade.
Uhum.
Vai ser sim.
Então a dúvida está tirada aí para quem não sabia onde era que ia sair a estrada depois da ponte, né? Então na Cerquinha das
Laranjas. Na Cerquinha das Laranjas. Vai sair lá essa ligação entre Sergipe e Alagoas, e na verdade entre o norte e o sul, né, daqui do Nordeste. E Penedo vai ficar muito bem localizada, né? Vai deixar de ser fim de linha, porque olha bem, nós já deixamos de conseguir algumas indústrias, pequenas indústrias, para aqui, porque eles entendem que a logística de entrega de produtos não é boa. Eles acham Penedo como fim de linha. Você chega aqui, tem o rio, acabou.
Eu me lembro disso ainda quando se falava na implantação aqui da Coca-Cola.
Sim.
E que foi para Arapiraca.
Foi.
Porque achavam que o Penedo realmente era fim de linha.
Fim de linha. Então a gente vai deixar de ser fim de linha,
uhum,
para ter uma interligação fácil com Aracaju, com Salvador, com Maceió, com Recife, entendeu? Graças a essa ponte.
Muito bem. São 9:21 e nós estamos com você aqui no Lance Livre, em nome dos nossos patrocinadores e acompanhando aqui a entrevista do prefeito Ronaldo Lopes. A gente conversa sobre todos esses assuntos. Tem festa do Bom Jesus dos Navegantes, a gente fala já sobre isso. Prefeito, no início da nossa conversa, nós falamos sobre a questão da iluminação e o senhor citou o Penedim. Mas o Penedense tem mais do que a iluminação e mais do que o campeonato, a participação do Penedense na primeira divisão, o Penedense tem memória. E aí o senhor está trabalhando nessa questão do memorial do Esporte Clube Penedense. Eu estive conversando com algumas pessoas que estão encarregadas desse projeto, né? E as pessoas diziam que ainda há uma certa dificuldade, porque tudo o que foi coletado até agora, né, ainda é pouco. E, por exemplo, troféus. Os troféus encontrados no Esporte Clube Penedense, eles datam de 2000 para cá.
São troféus recentes, né?
E os mais antigos. Mas e as fotografias, enfim, os objetos que reforçam a memória do Esporte Clube Penedense. E aí o pessoal está começando uma campanha justamente para pedir aos penedenses, a quem quiser esse acervo do Esporte Clube Penedense, que faça essa doação. Né?
Repara bem, o Penedense, além do seu time do coração de todos nós penedenses, né, ele é o time mais antigo de Alagoas. e um dos mais antigos do Brasil. Então, ele tem uma história, realmente. Tem uma história mais recente, né? E tem uma história antiga ao longo desse tempo todo. Então, nós entendemos, né, que o Penedense precisa ter o seu memorial para preservar essa história, né, para o futuro, né, essa história que foi construída ao longo de várias gerações. São 115 anos que o Penedense completou agora. Né, no primeiro jogo com eliminação, foi o aniversário de 115 anos do Penedense. Então, em 115 anos, um clube constrói uma grande história, né? E é isso que a gente está buscando. Então, nós tínhamos algumas coisas, mas entendemos que os penedenses mais antigos têm muita coisa de valor sobre o Penedense que simplesmente alguns herdaram e botaram na gaveta, guardaram lá, não tem um significado assim, porque as pessoas não viveram naquela época, mas que tem um significado muito importante para a gente mostrar no memorial do Penedense. Então, essa campanha que está sendo feita aí, algumas rádios já cataram, né, as redes sociais, todo mundo tem dado resultado. Muita gente que guardava recordações do Penedense tem passado, né, para os organizadores, né, que são a Carmen Lúcia,
e
a Vilma Nóbrega, né, que são as pessoas mais competentes de Alagoas para fazer um memorial desse, né? Nós estamos tendo um apoio muito grande do Júnior Penedense, né, lá, que é uma pessoa que tem um acervo que ele vinha guardando já há algum tempo, mas nós precisamos do apoio, e vamos fazer o apelo para quem estiver nos ouvindo, você que cuidar da família, tem alguém com a ligação com o Penedense, né, e que tenha algumas fotos, alguns troféus guardados, alguma coisa que representa a história do Penedense, né? Seria muito importante a sua contribuição para o memorial do Penedense. No lugar de ficar guardado numa gaveta, nós estaremos mostrando para todos os penedenses, para todos os visitantes, para todas as pessoas, através desse memorial que vai funcionar na sede do Penedense. Então fica aqui o nosso apelo, mas aproveitando a sua audiência. E quando a gente começou a fazer essa campanha pública dessa forma que está sendo feita, já tem aparecido muita coisa. Até esse troféu que você falou, mais novos, muita gente não sabia que eles existiam e já apareceram, não é? Já apareceram. Então é importante que isso aconteça para que a gente possa preservar não só a memória de Penedo, mas a memória do esporte em Penedo. Agora eu queria mais aproveitar para fazer ver alguma coisa aqui sobre a questão da iluminação. Tá, algumas pessoas estão cometendo algumas injustiças em relação à iluminação do Penedense. Aí a pessoa chega para mim, mas aí tá, então a gente prometeu, o Renan Filho prometeu, eu cheguei a prometer. Então, eu queria dizer o seguinte, que o Renan Filho prometeu e cumpriu. Entendeu? Eu fiz um compromisso com ele. Porque na época ele governador, eu, quando me reunia com ele, eu sempre levava reivindicações. Olha, governador, essa estrada aqui, e depois o Penedense. E o Penedense era o mais difícil, porque como o Penedense é um clube privado, ficava mais difícil, ele não podia passar recurso direto. Só que em relação aos investimentos que ele fazia em Penedo, em escola, em saúde, em batalhão, né? Tudo isso que ele fez aqui é fruto de reivindicações. E então o Penedense naquela época não estava na primeira divisão. Então era para a gente, torcedor, só um capricho. Não, vamos ter um clube iluminado. Mas não era uma obrigação, né? Então eu ia sempre deixando para lá, não, Eduardo, deixa isso aí, qualquer coisa aí, eu sou candidato a prefeito, faço. Então vamos para frente, vamos tocando as coisas mais importantes, que envolvem mais recursos do Estado, e fomos deixando, né, o Penedense para depois, porque não era obrigatório. O Penedense estava na segunda divisão. A segunda divisão não exige iluminação, entendeu? E realmente, assim que o Penedense passou para a primeira divisão, como eu tinha acertado com o senador Renan Filho, nós fizemos. Então eu divido com ele lógico que a eliminação do Pena é desse, entendeu? Ele prometeu e ele fez. Porque isso havia um entendimento entre mim e ele, que ele priorizaria como governador as obras maiores, e na hora que o presidente tivesse necessidade dos refletores, né, eu faria, como também se fosse no período de governo dele, ele faria, certo? Então eu quero só corrigir essa discussão, porque algumas pessoas dizem que ele prometeu e não
cumpriu. É verdade.
Ele cumpriu.
Prefeito, um dos assuntos que também convidei o senhor hoje para a gente conversar aqui é a respeito do rateio da educação.
Certo.
Eu estive aqui na segunda-feira com o Luciano, com o secretário de Educação, e ele explicou tecnicamente, né, o porquê da não realização do rateio. Mas muita gente, inclusive servidores da educação, dizem, não, mas eu quero ouvir do prefeito, por que de não ser feito o rateio? Então eu faço uma pergunta dos servidores ao senhor, por que o rateio esse ano não aconteceu?
Olha, veja bem, o rateio não é uma coisa assim, uma obrigação. Rateio, você tem um recurso que só pode usar em folha de pagamento de professores, né? Motoristas, monitores, serviçais, pessoas da...
Agora, né? Porque antes era pago professor.
Não, aí eu rateio, mas eu estou falando do recurso
sim,
como um todo.
O
rateio era só para professor.
É.
Então eu transformei para todos, né? Para todos, porque os outros também merecem, né? O monitor, o motorista, né?
Trabalho.
Isso foi uma grande conquista. Mas eu paguei um volume muito alto o ano passado, e aí eu fui entender o que era o rateio. O rateio é exatamente o que você não investe na educação.
É cobra.
É sobra. Né? E aí criou-se essa ideia de dividir entre os professores e funcionários, o que é muito bom. Né? Porque se você não fizer isso, você tem que devolver o dinheiro. Está entendendo? Mas olha bem, esse ano o que é que aconteceu? Nunca a educação cresceu tanto em Penedo quanto esse ano. Então o que foi que aconteceu em Penedo? O governador construiu uma creche. Então essa creche a gente matriculou as crianças, certo? Em torno de 200 crianças, 200 matrículas. E aí o ministério não manda recurso para você pagar esses professores, esses cuidadores, nutricionistas, tudo, esse ano. Só vai mandar no próximo ano. Aí nós fizemos aquele trabalho, que eu considero o grande trabalho que nós estamos fazendo para erradicar o analfabetismo, né? Nós colocamos aquele cartão com R$100 para quem fizer e frequentar o EJA.
150 agora, né?
Passamos para 150 a partir desse ano, né?
Na época, Bolsa Permanência.
Bolsa Permanência. Então aí, nós tínhamos 300 matrículas, passaram para 1.300. Então, aí bem, aí aumentaram 1.000 matrículas esse ano, que a gente teve que bancar do dinheiro desse ano, porque só vamos receber no outro ano. Né? A mesma coisa, as crianças que apresentam alguma questão especial, né, autistas, e isso nós temos que ter, realmente aumentou muito, praticamente dobrou na rede municipal nossa, e a gente tem que contratar cuidadoras para essas pessoas, para acompanhar essas pessoas que tenham alguma deficiência, entendeu, Marta?
Uhum.
Então, isso tudo que aconteceu esse ano, o MEC não passa, não paga, né? Ele só vai pagar a partir do próximo ano. Nós fizemos duas escolas de tempo integral. A escola de tempo integral tem sido um avanço impressionante, Marta. Ontem mesmo, no Conselho Tutelar,
na posse,
nós falávamos quanto é importante a escola de tempo integral. Quer dizer, nós damos 5 refeições diários aos estudantes, além de fazer reforço escolar, atividades esportivas, né? Uma série de coisas. Nós mantemos o estudante 2 horários na escola, estudando ou fazendo algumas coisas de lazer, atividades, né? E temos procurado fazer sempre naquelas escolas que estão em regiões mais carentes. Porque a gente já, a gente sabe que tem pessoas que vão para a escola e praticamente a única refeição que tem é aquela refeição da escola, né? Então nós fizemos a escola Rotary, né? E fizemos o Douglas da Prata. Então durante o ano nós pagamos essas duas escolas de tempo integral sem receber nada. Então você tem que tirar de onde? Da folha 70. Mas o que é que a gente pagou? A gente pagou novos professores. Nós contratamos 250 professores só nessas atividades que a gente não está recebendo recursos, né? Na creche, escola de tempo integral, a UESA, né? Então houve uma evolução muito grande na educação de Penedo, que os reflexos vão aparecer no próximo ano, mas que fizeram com que nós gastássemos mais do que os 70% que vem para pagar pessoal. Mas foi pago pessoal, certo? Só que foi pago pessoal nas novas atividades. Entendeu? Então essa é a iniciativa que nós temos para poder. Então no final não sobrou nada do rateio. Então, para que não houvesse dúvidas, fomos procurados pelo sindicato, o SINP, e o Luciano entregou toda a documentação, toda a contabilidade, mostrando aonde foi gasto, cada professor que foi pago, entendeu? Tudo isso com a folha 70, que é essa folha que quando tem sobra, a gente divide entre o pessoal, né? A mesma coisa aconteceu no Estado. O Estado não fez rateio, né? Aí o pessoal disse, mas o Estado criou uma ajuda, um abono, mas criou de recursos próprios.
Metade,
50% do salário, a mais. Mas esse recurso só pode ser pago com recurso próprio. Infelizmente, nós não temos recursos próprios suficientes para pagar mais do que a folha. Você tem uma ideia, Márcia? Foi muito divulgado aqui. Nós encerramos o PS, o processo seletivo, ele iria até o dia 31. Mas nós encerramos as atividades no dia 21. E o pessoal fechou a folha no dia 21. Mas como o processo seletivo permitia que aquelas pessoas trabalhassem até o dia 31, eu assumi um compromisso com o sindicato, que me procurou e tudo isso, e mandamos pagar aquele complemento. E só aí foi R$1 milhão. Entendeu? E você sai. Então, uma cidade como Penedo, infelizmente, um município carente, ele não tem esse recurso, por exemplo, para pagar 50% de uma folha toda da educação. Tá? Seria muito difícil. Eu tenho toda a boa vontade com os professores, com os monitores, com quem trabalha em educação. Agora, o que é que nós estamos construindo? É o que eles falam sempre. Nós estamos construindo a possibilidade de lá na frente nós melhorarmos o salário. Ao invés de ficarmos fazendo rateios no fim do ano, melhorarmos. Porque como é que a gente faz uma boa educação? Né? É com equipamentos que nós estamos muito avançados nisso, né? Os comebook, tudo isso, boas escolas, entendeu? E com professores motivados, professores que tenham boa remuneração. Então aí também eu incluo nesse recurso, eu dei 20% de aumento aos professores e dei 12% no outro ano. Então já dei dois aumentos aos professores, né? Dentro das possibilidades que a Folha 70 permitia. Que também consta nesse recurso. Está lá na prestação de contas que nós estamos fazendo para o Fundeb, e já entregamos ela toda para o Sindipem. Eles estão estudando lá tudo isso, e quando tem uma dúvida a gente está mostrando o que é, para que a questão seja bastante transparente, entendeu? Tem que ser transparente, porque às vezes a pessoa que não está por dentro das coisas, elas entendem como é que teve um rateio ano passado e esse ano não tem.
O senhor disse aí, o rateio aconteceu porque o recurso não foi utilizado.
É.
Aí a gente se pergunta, e por que não foi utilizado? Então foi uma falha?
Não.
Não ter utilizado o recurso naquele momento? Ou foi porque nesse ano aumentou e agora esse ano vai aumentar ainda mais o sistema educacional? Porque a gente sabe que agora, esse ano, eu conversei muito com a diretora do Sagrado Coração de Jesus, a professora Lúcia Ribeira, que é membro do Conselho Estadual de Educação.
Sim.
E ela me disse que uma decisão do Conselho Estadual de Educação é de que o Estado de Alagoas está saindo do ensino fundamental. Esse ano não está fazendo matrícula mais do sexto e do sétimo ano. E que a tendência é sair totalmente do ensino fundamental.
Verdade.
E passar somente para atender ao ensino médio. Então essa demanda toda ela vai para o município. Só que o município que vai receber essa demanda toda de sexto e sétimo ano,
sim,
não vai receber esse dinheiro esse ano.
Não, vai ter que bancar. Vai ter que bancar durante esse ano todo. Então isso é até uma reivindicação nossa. Fiz essa reivindicação ao governador. O governador ligou na hora para a secretária. Nós fomos lá pedindo isso, para que realmente... alguns municípios já são assim, entendeu, Marta? Já não tem... O Estado não participa do fundamental. Mas Penedo, o Estado tem uma participação ativa no fundamental. Então nós conversamos, ficou acertado, ela chamou o gerente da GERI aqui, acertamos tudo. Mas eu acho que eles acharam que é importante e aí aprovaram no Conselho para que todas as cidades que ainda têm a presença do Estado no ensino fundamental, que eles vão repassando ano a ano para os municípios. Já estava acontecendo isso aqui em Penedo. Então, realmente, esse ano nós vamos ter o curso do sexto ano, né, e só vamos receber no próximo. Tá entendendo?
Tem uma pergunta aqui, como é que isso funciona? E a outra pergunta é o senhor vai, no que o senhor está usando o recurso próprio? Mas antes, como é que isso funciona? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. O que foi feito na educação em 2023, o município só vai receber em 2024.
Exatamente.
O Luciano falou aqui, o secretário de Educação, que poderia, o cálculo é que poderia haver um incremento de cerca de 21 milhões de reais.
Exatamente.
E
21 milhões.
O que for atendido nesse ano de 2024, onde as matrículas ainda estão sendo feitas, o recurso só seria repassado para o município em 2025.
Verdade.
É isso?
Verdade. Então, dependendo da expansão que a gente tiver em 2024, poderá sobrar recurso para um rateio, entendeu? Ou poderá não sobrar para o rateio das pessoas atuais. Mas isso não quer dizer que esse recurso não tenha sido pago a professores. Eles foram pagos aos professores. Só que nós tivemos que contratar novos professores para suprir a nova demanda que nós criamos. Está entendendo? Então, eu acho que a gente crescendo essa, como você falou, 20 milhões, ela cresce a possibilidade de a gente mais na frente melhorar salário. Porque você não pode melhorar salário sem melhorar a receita. Entendeu? Então, o rateio, no meu entender, é uma coisa que não é uma coisa certa. Pode acontecer esse ano e não acontecer no outro. Né? Já o salário, não. O salário é uma coisa certa. Quando você tem aquele salário, todo mês você recebe aquele salário. Né? Então nós estamos ajustando a educação e a minha pretensão é lógica, pagar o melhor salário possível aos professores. Né? Mas nós estamos numa fase de transição, eu diria, entendeu, Marcos? Você vê que a transição, esse ano, foi o ano que a educação mais cresceu. Nós vamos ver, vamos mostrar os resultados da educação agora a partir do próximo ano, porque nós investimos muito na qualidade da educação, na qualidade da merenda escolar, na qualidade dos professores também, está entendendo? E então, isso reflete e significa melhorias na educação, que tem que ser a prioridade de qualquer gestão. A educação é o que modifica o futuro das pessoas.
E agora o senhor anunciou mais a inclusão de mais escolas, né?
Mais quatro escolas, veja bem. Nós fomos buscar essas quatro escolas em localidades carentes. Por exemplo, a escola do Matadouro, a escola do Campo Redondo, né? A escola, aquela lenda de Oliveira da Coab, e eu não lembro qual foi a outra. Então, são quatro escolas da Cacimbinha, né? Da Santa Isabel. Então, por que isso, Marta? Olha, a formação das pessoas está exatamente... isso era discutido ontem na reunião do Conselho da Criança e do Adolescente, entendeu? da criança e do adolescente.
Da fossa do consenso celular.
Essa primeira fase, é por isso que o CRIA foi criado desde a gestante até os 6 anos, que é onde está sendo formado o cérebro das pessoas, né? O desenvolvimento das crianças. Né? Então, só para ver a outra escola, a Manuel Tavares, a professora Helena de Oliveira, a Isabel, a professora Arlindo, que é do Campo Redondo, a Isabel Cristina Alves, é da Itapuranga, que faltava, eu faltei lembrar, a escola da Itapuranga, né, que também está incluída em tempo integral, viu, Márcio? Então, veja bem, a escola de tempo integral, ela possibilita que o aluno fique o dia inteiro com professores, nutricionistas, psicólogos, certo? Com os colegas ali, né? E com 5 refeições. 5 refeições. Então, você garante que a formação daquela criança, principalmente a criança carente, né? Que as famílias passam alguma dificuldade, a vulnerabilidade alimentar, elas estão garantidas na escola de tempo integral. E é isso que nós pretendemos passar as escolas todas para tempo integral. Então, nós fizemos 2. Logo no início do ano, você vê, o presidente Lula não tinha lançado ainda o programa de escola de tempo integral, quando nós fizemos as 2 escolas aqui. Né? Agora nós estamos lançando mais 4 escolas já conveniadas com o governo federal, que foi o programa lançado pelo presidente Lula. Então nós vamos para 6 escolas de tempo integral. 6 escolas de tempo integral. Vai ser muito importante. E eu chamo a atenção dessa questão, que é buscar escolas em localidades carentes. Então evita que o aluno, por exemplo, no período que ele fica ocioso, ele possa ser influenciado por pessoas mal intencionadas, tudo isso, né? Então ele realmente passa os 2 horários convivendo com os colegas, com os professores, com os nutricionistas, com os orientadores, entendeu, Marta? Então é o futuro. É o futuro que está chegando atrasado. Está chegando atrasado, Marta. Eu, quando estudante, eu estudei nos Estados Unidos 6 meses, naqueles intercâmbios que haviam, isso em 70, 74, 75, a minha escola era de tempo integral. Eu ficava lá o dia inteiro. Entendeu? Então realmente está chegando aqui, está chegando muito atrasado. Muito atrasado.
Perfeito, a outra pergunta que foi colocada aqui foi: o que é que o senhor está fazendo com recurso próprio?
Bom, é fácil, né? E responder, porque o recurso próprio está sendo usado para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então nós estamos fazendo muitas obras com recursos próprios. Por exemplo, ontem visitava aqui a Mata Atlântica, o Ouro Verde. Ouro Verde, que tem um processo complicadíssimo, né, de drenagem. Então nós estamos bastante avançados lá, praticamente já com 90%.
Eu abri só um parênteses aí, para o senhor explicar. O pessoal está dizendo que uma obra da Cacimbinha que não acabou, que está uma obra parada, essa obra tem a ver com a do Ouro Verde?
Tem.
É exatamente isso. Seria bom explicar, porque o pessoal da Cacimbinha tem reclamado de que a obra lá parou, de que a obra não teve continuidade, mas é uma coisa ligada à outra, não é isso?
Olha, mais ou menos, eu dizer, mas porque são 2 contratos. Um contrato é do um convênio com o governo do estado, que é para calçar toda a Cacimbinha. Então nós calçamos aquele lado do cemitério, está todo calçado, 100%, todas as ruas daquele lado foram calçadas. Agora, o lado de cá, que é o lado mais baixo, o lado mais problemático, nós não calçamos. Quer dizer, não tínhamos calçado. Eu fui lá ontem, foi calçada a rua principal, foi calçada. Né? Aquela rua, se o nome é conhecido, a rua que ele sempre reclamava, né? Foi calçada por esse convênio do estado. Só que a drenagem, que sai lá da cooperativa, né? Passa pelas Cacimbinhas, passa pelo litoral, e chega no Ouro Verde, que aí eu olho, seja com recurso próprio, são 2 milhões e 600 reais, certo? É para acabar com aquelas enchentes, aquelas cheias que haviam ali. E resolver o problema da Cacimbinha também. Nós vamos drenar as Cacimbinhas, quando passar por lá, e vamos trazer a drenagem desde o Ouro Verde. Então ali tem uma obra que é com recurso próprio do município, que não está parado, está focando, seja lá onde o pessoal está trabalhando. E tem uma obra que é o recurso de Estado, que essa está parada, está paralisada. O governador paralisou algumas obras, né? E, mas me prometeu agora.
É, o Estado sempre começa depois de março, né?
É, isso então, é
o orçamento.
Não migrou o sistema de orçamento. Então, antes de ontem, eu tive uma reunião, o governador estava no exterior, eu tive uma reunião com a secretária da Fazenda, né? Que me garantiu que assim que ele chegasse, ela já conhece as reivindicações de Penedo, os convênios de Penedo, e que ela iria liberar os recursos para que nós pudéssemos retomar isso aí. Então, tem recursos que são convênios com o Estado e outros que são recursos próprios. Então, todas essas ruas que nós estamos calçando, por exemplo, a Vila Santa Clara, nós calçamos a vila inteira ali, tudo com recursos próprios, né? Estamos calçando agora aqui essa rua do Ministério Público, porque nós vamos inaugurar a Crescicria. A Crescicria é do Estado, mas o calçamento é o município que está fazendo, né? Então todos esses calçamentos que nós fizemos, sim, o CEMEP, o antigo CEMEP, certo? Um investimento ali de mais de 4 milhões, foi recursos próprios do município, né? Então os recursos próprios, eles estão sendo utilizados nessas ações de melhoria da qualidade de vida da nossa cidade, entendeu? Por exemplo, também outras coisas que acontecem. O SESC Senai. O SESC Senai que o pessoal está se capacitando, tudo, né? Tem pessoas me procurando agora que já fizeram o curso de soldador e querem outro curso lá. Eu vou criar esse outro curso, né? Então tem muita gente que já está empregada. Então esse curso nós estamos oferecendo gratuitamente ao povo de Penedo. Se você chegar lá em Arapiraca, você paga e paga caro. Se você chegar em Maceió, você faz o curso lá, mas é pago. E aqui nós estamos oferecendo gratuitamente ao povo de Penedo. Então, nós estamos dentro de um contexto geral de visão de desenvolvimento, de crescimento da cidade, que precisa ter mão de obra qualificada, né? Precisa ter pessoas qualificadas, e é nisso que nós estamos investindo os recursos próprios, Marta, entendeu?
Muito bem, olha, estou falando em calçamento. Na Rua Nacional Aspiradora, quando você vai terminar? E falta só um pedacinho ali, né, Romero? Ali falta só um pedacinho.
Não, né? Mas está garantido, já está contratado. Deixa eu ver, tem muito. Assim que voltar esse contrato do governo do Estado, nós vamos concluir grande parte. Eu ontem rodava pela cidade junto com a Amanda para poder incluir novas ruas, que eu consegui agora um bom recurso para calçamento, além desse do governo do Estado. Então, o que eu digo é o seguinte: praticamente vamos calçar toda a cidade, certo? Ontem mesmo eu defini duas ruas, por exemplo, lá no, essa obra do Ouro Verde, nós só íamos calçar um pedacinho que era exatamente onde chega a drenagem, para poder drenagem. E aí eu ontem eu incluí ela nesse outro programa, vou calçar a rua toda, vou calçar uma rua inteira do litoral. Vou calçar aquela rua ao lado do Clube dos 30, porque nós compramos o Clube dos 30 para poder...
É uma situação também que é bom que se explique.
Sim.
Né?
Certo.
O que foi que houve com o Clube dos 30? Por que o município comprou o Clube dos 30? Isso é comentário também na cidade.
Certo. Vamos explicar. Olha bem, quando foi criado... quando o presidente Lula anunciou que ia retomar o PAC, ele falou em duas coisas. Eu procurei saber como era. Então, o que é que tem o PAC? O PAC tem escolas de tempo integral. O PAC tem posto de saúde. O PAC tem drenagem. O PAC tem centros urbanos, né, o CRAS, aqueles CRAS. O PAC tem uma série de coisas que a gente tinha direito a conseguir. Então, o que é que o PAC impede? Que você tenha terreno. Que você tenha área. Aí, habitação. Vai levar quando ele prefeito, compre terreno que eu vou fazer. Essa primeira fase de habitação só está saindo para prefeito que tem terreno. Vai ter outra fase que a empresa vai chegar aqui, vai comprar o terreno, vai fazer.
Terreno regularizado.
Né? Exato,
esse é um dos grandes problemas que a administração encontrou, né?
Então nós conseguimos aí receber do próprio governo federal aquela área do aeroporto, né? Então o governador já anunciou que vai fazer a pista do aeroporto, mas aquela área que tem por trás vai ser tudo casa. Vai ser tudo casa. Então são 400 habitações. e conseguimos porque tínhamos o terreno. Né? Nós não passou ainda, mas o SPU assinou que,
que
já foi publicado no Diário Oficial a sessão para o município. Entendeu? Então a mesma coisa é o Clube do Distrito. Então, como é que eu podia reivindicar uma escola centro integral, uma posto de saúde, essas ações todas? E outra coisa, nós não tínhamos mais onde guardar os ônibus. Nós tínhamos que ter um parque, nós somos com 46 ônibus já, daqueles amarelinhos, né? E não tínhamos mais onde guardar os ônibus. Então estão todos guardados por lá hoje, a gente já estão todos no Clube dos 30. Né? Então, e nós futuramente vamos fazer também a garagem, vamos fazer a escola, vamos fazer. Então, uma série de ações, com a creche também, principalmente, para atender aquela área do Matadouro. Então, nós vamos. Por que o Clube dos 30? Primeiro, o Clube dos 30, porque o valor estava muito bom, né? O pessoal realmente queria vender, e segundo, ele fica de esquina, entendeu, Marca? Então, essa rua que nós estamos tocando agora vai possibilitar que a gente use os lotes, vamos separar em lotes, um lote para fazer uma escola, um lote para fazer o posto de saúde, né? Um lote para fazer a garagem, um lote, todos eles voltados para essa rua lateral. Nós não vamos usar a frente do Clube do Cinco, assim, essa frente vai ser alguma outra coisa, mas nós vamos, aquilo é um terreno comprido, e todo ele voltado para a rua lateral. Então nós conseguimos incluir e aprovar já no PAC desse ano, né, várias ações que foram feitas ali e outros terrenos também, né? Mas aquele foi o terreno principal que nós concentramos as ações mais de educação. A parte de educação, que tinha muita coisa no PAC, nós conseguimos concentrar ali naquele terreno do Clube dos 30. Inclusive, vamos também aproveitar a piscina e aquela área dali nas ampliações das escolas de centro integral, tá entendendo? Hoje a gente faz tudo no SESI, mas com o aumento das escolas vai chegar um momento que a gente não vai ter espaço para todos ali. Então tem que criar novos espaços.
Eu vou perguntar aqui que o senhor falou sobre um restaurante popular.
Sim.
O senhor vai fazer?
Vou fazer. Esse restaurante popular está dependendo do FECOEP, né? FECOEP é um fundo de melhoria das condições de vida do Estado, que o Estado tem em relação à população, né? Então nós aprovamos no FECOEP, já temos o projeto pronto, estamos só aguardando a liberação desse recurso para fazer o restaurante popular. É um programa do governo do Estado.
Muito bem. Uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar aqui.
Marta, eu tenho uma pergunta aqui.
Peraí, deixa eu achar aqui.
Tem pouca pergunta?
Diga você.
Não, enquanto você procura aí, bom dia, prefeito.
Bom dia, Cris.
Do loteamento Santa Madalena, ao lado ali do Mercadinho Santos, no conjunto José Pedrado, e se tem alguma previsão para asfalto ou calçar ali aquele conjunto?
Certo, tem sim. Tem, já está contratado, né, nesse programa do convênio do governo do Estado. Todo
asfalto.
Asfalto, o conjunto Santa Madalena, fica ali no Rosete, né? Ele vai ser todo asfaltado. Já está garantido isso.
Olha, nem Batista está mandando aqui uma pergunta. Levanta, por favor, pergunte ao doutor Ronaldo sobre a quadra do povoado Espigão e Prosperidade, se tem alguma previsão. Abraço aí para o Nem Batista e todo o pessoal da região.
Olha, esse é um programa que também será feito com recursos próprios, né? Nós estamos vendo aí, e alguns com recursos da educação. Porque você tem, nós falamos agora, Marta, para as pessoas entenderem, você tem a folha 70, que é para pagar pessoal. E tem a folha 30, que é para investimento. Você pode reformar a escola, você pode construir. Então, algumas escolas do interior não têm quadra. E é uma coisa importante, uma atividade física, né, para essas pessoas. Então, nós estamos resolvendo, desapropriando alguns terrenos, e estamos recebendo até de associações de moradores que estão cedendo para ser feito, para que a gente faça um programa. Nos povoados que tiver escola, né, vai ser feito ao lado da escola. Onde não tiver, como é o caso da reivindicação do Nem Batista, nós vamos fazer com recursos próprios. Mas é importante que cada povoado tenha uma quadra de esporte, entendeu? Você vê que as pessoas, os agricultores trabalham o dia inteiro e à noite não tem um lazer, um esporte, uma coisa assim. Então nós temos esse programa que estamos iniciando agora.
Muito bem. Prefeito, vamos falar um pouquinho, estou quase no final do programa, vem a João Lucas, mas hoje começa começam, né, os shows da parte profana, digamos assim, da festa do Bom Jesus dos Navegantes, né? Então, é mais um ano, são 140 anos da nossa festa do Bom Jesus dos Navegantes, que é um evento grandioso, né? E a gente sabe que tem um significado muito especial para todo mundo de Penedo, onde tudo começou, e da nossa região do Baixo São Francisco, porque é um marco em cada localidade, em cada povoado, em cada cantinho dessa região do São Francisco, o Bom Jesus é celebrado.
É verdade, Marcos. É também uma festa que se repete. Por 140 anos, você vê a importância disso, né? Então nós temos o aspecto religioso, que já começou desde sábado passado, né? Desde o nosso do primeiro ano, nós montamos aquela Praça da Fé, né? O Palco da Fé, aquela área coberta ali, né? E tem sido realizado missas e atrações religiosas, né? Naquela praça durante toda a semana. E a partir de hoje começa a parte de cantores nacionais. Nós temos feito um trabalho muito grande para aproveitar cantores locais também, né, porque entendemos que é importante. É festa que junta ali 70 mil pessoas e tal. Então é importante que os artistas locais também cantem com uma plateia tão grande quanto essa, né, e nós temos bons artistas locais. Então, a partir de hoje, quinta, sexta e sábado, né? Sendo que no sábado o palco vai ser dividido entre a atração religiosa, que é a irmã Kelly, né? E atrações nacionais, de artistas nacionais. Então hoje nós vamos ter, começamos com Elaine Nascimento, a Riquiele Souza e Ju, a Imperadora, né? Que são as atrações locais, dão início à festa. Depois vem o Gui Maurício, e depois Menos é Mais, né, que é uma atração solicitada por muitos nas redes sociais, e o Alas Arraes, hoje no primeiro dia. Então eu quero convidar a todos para irmos hoje no primeiro dia, né, das festividades do Bom Jesus dos Navegantes, e que nós façamos uma festa, como sempre fazemos, os canadenses e aqueles que nos visitam, tranquila, muita calma, né? Todos com bastante alegria, né? Sem violência. Vamos lá fazer uma grande festa a partir de hoje, né, Marta? Então, acho que o Bom Jesus virou tradição também essa parte profana, como você diz, né? A juventude gosta muito, e até as pessoas de um modo geral, e é uma oportunidade que muita gente tem de ver aqueles artistas que eles gostam, que eles admiram, né? Que tem muito na televisão, né, as pessoas que saem pouco de Penedo, e ver ao vivo um show desse. E eu vejo isso, sabe, Márcio, como um investimento que traz um retorno econômico fantástico para a cidade. Tá? O comércio já está vendendo desde o primeiro dia da semana. Aumentaram as vendas, né? E vão vender muito até o último dia. Até o dia que termina com a grande procissão de Bom Jesus na parte terrestre, até chegar na balsa, e na balsa no Rio São Francisco. É aquele espetáculo que nós nos admiramos, penedenses, você imagina os turistas que estão vindo ver pela primeira vez a festa, a procissão no Rio São Francisco. Né? Então eu falo assim, o comércio, mas falo o comércio também. O comércio ambulante, quer dizer, os ambulantes, né, já estão montando as barracas deles lá, entendeu? Então eu tenho procurado muito, Marta, pessoas.
É um momento muito especial para todos nós, né?
Muito especial. Tanto no aspecto religioso, né, que é uma tradição da nossa cidade, quanto nesse aspecto, inclusive, tem essa tradição. As pessoas que moram fora, familiares, né, que tem ligação com o Penedo, é o momento que eles escolhem para rever família, para se unir a família. Então, eu já vi aí muitos amigos que eu não vejo há muito
sempre
tempo.
Sempre no Natal e no Ano Novo, vem no Bom
Jesus. Então, eu já vi aí vários amigos antigos que há muito tempo não via, que já chegaram na cidade para participar do Bom Jesus, que eu considero assim uma confraternização, como você falou, o Natal, Ano Novo, né? Uma festa da família.
Mas agora só termina depois do Pai Jesus, né? E aí começa já o carnaval.
Já vem o carnaval.
Uma festa emendada na outra, né?
Oi, uma festa emendada na outra.
E aí vem o Penedo Motofest, vem o aniversário da cidade.
Vem o aniversário
da cidade.
Não para de ter festa, não, entendeu?
Então,
o prefeito, só fazer uma pergunta aqui de um professor, acho que recentemente aprovado no concurso público, ele gostaria de saber se os concursados agora, efetivos, receberão o salário do edital ou o salário atual com aumento? Essa é a pergunta que um professor recém-concursado, recém-aprovado aí, efetivado no município, fez agora aqui. Assim.
Olha, eu não posso responder com certeza, mas acredito que é o salário atual. Né? Se por acaso tinha um valor...
Você não pode receber menos do que o mínimo. Né?
Não, porque o que foi colocado no edital era o valor que a prefeitura já pagava, né?
Uhum,
já pagava. Inclusive, existe uma série de irregularidades anteriores, de concursos que foram feitos, com o mesmo profissional ganhando salários diferentes um do outro. Então, eu trouxe todo mundo para um salário só. E esse foi o salário que foi estabelecido no edital do concurso. Agora, se houve algum aumento, alguma melhoria do concurso para cá, quem entrar agora já tem direito. É o mesmo direito que os outros têm.
Algumas pessoas têm me perguntado muito essa questão, em relação, relativas ao concurso, né? Ao concurso. E têm feito outras perguntas em relação ao concurso. E vão me procurar para me perguntar isso, já mandam mensagem para mim. E eu sempre digo o seguinte, viu? Que além, o que é isso, tá? Ai, só Jesus aqui nessa sua rádio, viu? Falando sério aqui na questão dos concursados, eu sempre digo a eles, olha, é preciso perguntar, quem pergunta aprende, né? Precisa perguntar. Quando eu não sei, eu vou perguntar as coisas, né? E as pessoas também perguntam sobre outros aspectos do concurso. Concurso tem estágio probatório 3 anos. Você no estágio probatório, a gestão tem a obrigação de avaliar a assiduidade, a disciplina, a iniciativa, a produtividade, a responsabilidade, tudo isso são critérios que estão na lei.
Na lei.
Né?
É importante que o concursado saiba disso.
Então é importante o cumprimento da sua assiduidade, do seu horário, do que está estabelecido no edital. Agora, ninguém pode receber menos do que o que está estabelecido no edital. Se no edital... só quem pode responder essa questão de se vai ser o que está no edital ou se é igual ao que o pessoal está recebendo hoje, aí é onde tem o senhor acabou de dizer, a gente precisa perguntar.
Tem que perguntar
porque... Tem várias perguntas aqui nesse sentido, só que aí vem outra questão, porque aqui quando você trouxe essa pergunta, Christian, veio outra pergunta aqui no WhatsApp. Quem está recebe igual a quem chega?
Não, deve haver
duas perguntas ao mesmo tempo aqui, tá vendo como são as polêmicas?
Não, há algumas, né? Marta, mas há algumas carreiras.
Tem a questão dos pisos também, né?
Sim.
Dos pisos.
Mas pisos, peraí, há algumas carreiras que tem plano de gasto salário. Então essas pessoas que estão entrando agora não podem receber igual uma pessoa que está há 10 anos, 15 anos, entendeu? Então aí realmente não pode. Agora, a questão dos pisos é diferente, porque criou uma ideia muito interessante, é que o governo federal aprovou no Congresso a obrigatoriedade de pagar o piso do enfermeiro.
Sim.
Auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Só que o governo federal, como foi uma lei federal, ele paga isso. Porque o município, nenhum município nordestino teria condições de pagar. Só que ele levantou um problema, as outras classes. Entendeu? Dentista, assistente social, né? Aí todos querem receber, e o município, nenhum município pode pagar. Quando me falam comigo, eu digo, é o seguinte, faz pressão no Congresso Nacional. O Congresso aprovando, vai ser que pode pagar. Agora não pode pagar, eu sou muito realista e converso com as pessoas quando me procuram, as pessoas têm que saber a realidade do município, né? Nós vivemos num município, aliás, os municípios nordestinos, eles são muito carentes, né? As pessoas vivem de SPM, né? Salvo alguns municípios, aqui em Alagoas eu cito Pilar, Marechal, que tem arrecadação fantástica, né? Não, e tem royalties, né? Aí você tem também Piranhas e Belmiro, tem royalties para chefe. Então eles têm condição diferenciada dos outros municípios. Então, você vê um tipo com Piranhas, que é muito menor do que Penedo, tem 3 vezes a arrecadação de Penedo. Né? Então é importante que a pessoa saiba da realidade da cidade que vive para poder saber o que é que pode fazer ou não com os recursos que, né? O importante é o seguinte, é isso que eu faço questão de mostrar, é que realmente eu tenho mostrado que não tem faltado recursos para os investimentos elementares, necessários, né? Calçamento de rua, e também na saúde, na educação, né? Nós estamos fazendo um complexo de saúde fantástico. Uma cidade tem um complexo como esse, que é o complexo Hélio Lopes, né? De saúde Hélio Lopes.
Nós vamos fazer,
acho que uma previsão mais de 2 vezes. Nós estamos colocando já os móveis, né? Em algum lugar. E já colocamos para funcionar uma parte lá atrás, que é o céu.
O centro de especialidade odontológica.
Exatamente. Porque
com entrada pela Santa Luzia.
Pela Santa Luzia, né? Por que nós corremos com essa parte? Porque a gente precisava derrubar o Caique, um prédio, né? Se a gente derrubou o Caique todo, ficou uma parte lá que funcionava o céu. E aí estava prejudicando o andamento da obra, da empresa, né? E aí nós aceleramos essa parte aí, já colocamos o céu para funcionar, compramos cadeiras novas, tudo isso. Quer dizer, uma parte do complexo está funcionando, né? Mas a outra parte não. Mas eu queria, Márcia, voltando à questão do evento que a gente estava falando, só para concluir.
Porque tem um áudio aqui para rolar. Vou botar aqui um áudio aqui para o prefeito ouvir.
O que foi?
Bom dia, Márcia. Bom dia, prefeito Ronaldo Lopes. Sou Erika Naila. Tenho 11 anos, sou aluna da escola Douglas Aprato Tenório e hoje vim aqui falar um pouco sobre o tempo integral. O que eu aprendi, né? Aprendi muitas experiências, alimentação boa, tudo de bom. Professores ótimos, coordenadores, professores, diretor Maciel, minha coordenadora Adriana, a Clébia, todos foram ótimos para mim. Então, vim aqui falar pela minha escola, né, do Glória Prado Tenório, obrigado por tudo, que sempre continue. Moro na Coreia, sou neta da Rita e filha da Fica.
Olha, mas é gratificante, né, você ver um depoimento desse.
Coloca o pessoal aqui, que não dá tempo da gente responder.
Dá não, eu estou há 12 minutos no programa do João Lucas.
Tem uma série de perguntas aqui, de áudio.
E daí o João, que só um minutinho.
Eu queria dar um abraço a Erika, né, e agradecer, né, as palavras dela. E ela demonstra a satisfação que ela tem em estar numa escola de tempo integral.
Uhum.
Ela falou da alimentação, das orientações, né, dos professores, da convivência, né, com outros colegas durante o dia inteiro. Uhum. Então, realmente, eu me sinto muito gratificado em ver assim, essas pessoas, porque eu tenho acompanhado. Eu vou sempre lá, sabe, Márcia, na parte de horário de tempo integral e vejo a felicidade, né, das crianças que estão participando desse programa. Então, a partir desse ano, vamos ter 6 escolas, já é um volume bem considerável, né, de pessoas que vão fazer isso. Mas eu queria, mais rapidinho, só colocar uma parte em relação aos eventos, porque eu vejo como um investimento, a pessoa está me chamando de prefeito dos eventos. É porque eu tenho, então foi uma das coisas que eu fiz com o comércio, reivindicava a vida inteira, que nós tivéssemos um calendário de eventos. Porque o comércio, quando chega um determinado evento, ele tem que comprar estoque para poder vender. Então, ele precisa estar organizado para isso. Então, nós fizemos um calendário de eventos, né? A partir desse ano, esse calendário vai ter praticamente as datas definidas para que o comércio possa se preparar para cada evento desse. Então, vem agora o Bom Jesus Navegante, vem o Carnaval, vem o Festival Literário, vem o Lotofest, o Festa no Rio, né, e repare bem, Aí o Festival de Cinema, né, que foi um grande sucesso esse ano. E o Natal, que nós transformamos num Natal que realmente é diferenciado. Penedo hoje tem um Natal diferenciado da maioria das cidades de Alagoas. Né? E um Natal que nós iniciamos logo no início de dezembro e fez com que o comércio pudesse vender muito mais. Né? Então a intenção da gente com esses eventos é primeiro apoiar o comércio, apoiar os comerciantes, apoiar os ambulantes e segundo, chamar atenção para Penedo para o turismo. Então hoje esses eventos todos que acontecem e até fora dos eventos, os hotéis estão praticamente lotados. Então já chegam investidores que querem fazer pousada, querem fazer hotéis aqui em Penedo. E é isso que a gente precisa, gerar emprego para as pessoas.
Hoje já está sendo inaugurado um novo empreendimento.
Sim, Penedo é belíssimo, né? Um local muito bonito, estive lá, é bonito. Porque, viu, Marta, só para dizer a você, a grande questão aqui é a falta de emprego. Você conhece, eu conheço, sei da cidade, a gente anda nos bairros e vê a dificuldade. Eu conversava recentemente com o prefeito de Maragogi, o Fernando Sérgio, que é médico, é meu amigo, e ele disse: Ronaldo, eu ando na rua aqui, ninguém me pede emprego. Entendeu? Aqui em Maragogi está todo mundo empregado, está vindo gente de fora, de outros lugares. É o turismo. Entendeu? Então é isso que a gente quer trazer para Penedo, o turismo, incentivar o comércio, tudo que possa gerar emprego e renda, a gente tem que fazer. Entendeu? Para que realmente a gente tenha uma população totalmente empregada e com salários que dê para garantir o sustento da família. Né?
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.